Mais uma vez, o silêncio foi a resposta. O PSD também questionou o Ministério da Saúde sobre os relatórios da situação emanados pela Direção-Geral de Saúde não conter informação desagregada por Conselho relativamente aos casos confirmados de Covid-19. A resposta foi a mesma. A Sra. Diretora-Geral de Saúde, quando quantificou o número de casos de Covid-19 ou surtos em contexto escolar, frisou que eram os que lhe tinham sido reportados. O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde já teve que, publicamente, vir retificar números quando se referiu a casos positivos ou surtos existentes nas escolas. A informação real, regular e transparente por parte do Ministério da Educação é inexistente e preocupante. A informação é aquela que vamos tendo acesso no contacto com as escolas e com os pais. Não existe articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. No fundo, o que este projeto vem recomendar é que o Governo divulgue os dados que supostamente já recolhe.
Muito bem.
Ao invés de divulgar os dados desagregados que recolhe na plataforma e que se tornou em mais uma carga burocrática para as escolas, toda esta informação deve estar no imenso cemitério de dados do Ministério da Educação. Apesar do agravamento do estado pandémico, em que as escolas não são exceção, pasme, senhores e senhoras deputadas, o senhor Ministro da Educação tem-se remetido ao silêncio. O senhor Ministro da Educação nunca foi capaz de aparecer e de dirigir umas palavras à comunidade escolar de estímulo, de confiança, de tranquilidade e até de reconhecimento quando o evoluir da situação impunha que o fizesse. É verdade, senhoras e senhores deputados, o senhor Ministro da Educação parece ter desaparecido em combate, sem nunca ter dado informações claras, precisas e transparentes à comunidade escolar, o que tem gerado angústia e segurança nos alunos, nos pais, nos professores e nos assistentes com procedimentos díspares nas tomadas de decisão. Assim, não se pode descortinar as opções tomadas. A opacidade em que se vive, sem uma informação regular e sistematizada, não tem permitido avaliar a situação, medir a eficácia dos protocolos existentes nas escolas, nem tem conduzido a tomadas de decisão com os mesmos critérios. Apesar do Governo ter anunciado a realização de testes rápidos nas escolas, o certo é que eles só se efetivam no caso de um aluno apresentar sintomas. Há turmas em diversas escolas com vários alunos que testaram positivo para a Covid-19, mas os professores e os assistentes nunca foram testados, bem como os restantes alunos da turma. Temos conhecimento de que cada delegado de saúde decide por si. Cada um decide por critérios próprios. O que se tem verificado na Povalhoso, em Vila Verde, por exemplo, não é o mesmo que se tem verificado em Braga, Guimarães ou Coimbra. Numa escola com um caso positivo numa turma do primeiro ciclo, essa foi encerrada. E numa turma de 15 alunos do ensino profissional, com 8 casos positivos, as aulas presenciais continuaram para os restantes alunos. Num mesmo concelho, no mesmo nível de ensino, foi encerrada uma turma com um caso positivo e outras não, e nas mesmas circunstâncias. Nós entendemos que não queiram encerrar as turmas em casos positivos de Covid-19 nos segundos, terceiros ciclos de ensino secundário, porque os prometidos computadores ainda não chegaram a todas as escolas e os alunos vão para casa sem acesso às aulas à distância.
Muito bem.
Os alunos, os pais, os dirigentes escolares, os docentes e não docentes, os deputados e os autarcas, que tudo fazem pelos seus territórios e pelas suas gentes, merecem mais consideração. E a crise sanitária só pode ser controlada com informação regular, completa, credível e sistematizada. São estes que no terreno fazem a escola acontecer todos os dias. Infelizmente, no que é da responsabilidade do Governo, centrado na figura do Sr. Ministro, o Governo falhou. É hora de agir e não de reagir, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Fonseca. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP considera que as medidas que contribuam para o reforço das condições de frequência presencial do ensino são importantes, sendo a informação transparente e sistematizada, evidentemente, um elemento considerável, podendo contribuir para reforçar a confiança da comunidade educativa, desde que seja assegurado que não se contribua de algum modo para visões, nomeadamente visões estigmatizantes de grupos, de zonas, de regiões, de contextos. E estas matérias são, como todos temos que compreender, naturalmente sensíveis e merecem reflexão e intervenção cuidadas. Considera também o PCP que as autoridades de saúde, mediante os dados científicos disponíveis, devem tomar todas as medidas úteis e necessárias à salvaguarda e à segurança sanitária das populações, de acordo com as responsabilidades a que estão acometidas, não devendo a Assembleia da República, de algum modo, substituir-se ao que a ciência e as autoridades de saúde, ao que, aliás, à ciência e às autoridades de saúde deve caber, mas também não se demitindo de acompanhar estas matérias. E, portanto, é evidente que o PCP acompanha as preocupações de saúde de todos aqueles que estão nas escolas. Consideramos que estas preocupações não podem ser desvalorizadas e devem ser encaradas com a serenidade necessária e o sentido de contribuir para resolver aquele que, de facto, é um problema. E se a informação e o conhecimento são importantes para combater a pandemia, não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade dada pela discussão deste projeto de resolução para dizer que existem várias outras medidas que são fundamentais para garantir a segurança sanitária e que têm de ser implementadas e que até são de responsabilidade direta do Ministério da Educação. E elas podem intervir, de facto, naquilo que é a origem e a raiz do problema. E que, aliás, até amanhã serão alvo de reivindicação, entre outras questões, na greve de professores que está convocada pela FENPROF e que, desde já aqui hoje, saudamos. Algumas das medidas reivindicadas pelos professores são, por exemplo, o caso do urgente reforço do número de trabalhadores. Esta é uma questão lógica, muitas vezes o PCP aqui a trouxe, até tendo em conta as necessidades acrescidas de limpeza, de desinfecção das salas, de espaços comuns, de manutenção das escolas. Outra das reivindicações que trazem os professores amanhã na luta que vão levar a cabo é a existência, que tem de ocorrer em todas as escolas, de equipamentos de proteção individual adequados e em número suficiente para os trabalhadores e para os alunos. Também a necessidade de promoção da possibilidade do distanciamento físico para que o que seria fundamental, nomeadamente, e todos nós já discutimos também isso aqui, a redução do número de alunos por turma. Reivindicações que o PCP acompanhou com propostas e medidas concretas, a par de outras que são cruciais para enfrentar a pandemia. E não podemos aqui também deixar de falar nelas, como o reforço e a melhoria dos transportes públicos e um grande reforço de trabalhadores, de recursos e de meios do Serviço Nacional de Saúde. O PCP tudo continuará a fazer para que as escolas possam ter todas as condições de segurança sanitária, para que o ensino presencial possa decorrer de uma forma justa e tranquila, combatendo todo o tipo de sentimentos de instabilidade e garantindo que, de facto, existe segurança sanitária em todas as escolas do país.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. E para o encerramento deste ponto, não havendo mais inscrições de quem ainda dispõe de alguns segundos. Então, não havendo mais ninguém, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para o encerramento deste ponto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, no final desta discussão, parece haver um consenso relativamente tranquilo em todos os grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do Partido Socialista, quanto à importância e à necessidade de haver informação transparente no que diz respeito aos surtos em escolas. Se eu bem percebi da intervenção da Sra. Deputada Joaquina Matos, para o PS, esta informação a ser tornada pública gera confusão, gera alarmismo, numa espécie de uma infantilização das comunidades educativas e, portanto, o ideal é que não haja. E assim, se não houver, e sobretudo se nós não perguntarmos, tudo ficará mais calmo e nós basicamente temos é que confiar. Confiar, suponho que no PS e no bom desempenho do Governo nesta matéria, como de resto também temos de confiar que haverá um plano de vacinação e perguntar pouco até, para não dar muito trabalho, se for essa a preferência. Isto no que diz respeito à informação. No que diz respeito à segunda parte do projeto de resolução do CDS, que tem a ver com o programa de rastreios, eu de facto não ouvi a Sra. Deputada falar sobre ele especificamente. E eu sobre isto gostava de dizer o seguinte. Gostava de dizer que foi publicada no final de outubro a Estratégia Nacional para a SARS-CoV-2, que dizia que em situações de surto, como por exemplo em estabelecimentos de ensino, devem ser utilizados preferencialmente testes rápidos de antigênio realizados pelas equipas de saúde pública. Muito bem, há um plano, há sempre um plano. No governo do PS há sempre um plano. Depois de executar é que é mais complicado, não é? Mas plano temos. Temos plano, mas dizia eu, não temos mais nada, porque o diretor-geral, o diretor do Departamento de Qualidade da DGS, explicou que não há que nos preocuparmos, não há nenhuma desarticulação entre a DGS e as escolas. O que há é uma operacionalização e implementação progressiva, lenta, nas equipas de proximidade, junto das escolas, e que tudo será explicado ao seu tempo. Portanto, não há um plano, não há execução, mas também não há problema, porque isto é para fazer devagarinho. Pode ser que até se consiga fazer até ao final do ano letivo. Vamos lá ver se temos sorte. Entretanto, é uma demagogia que é secundada pelos diretores escolares, mas enfim, se calhar estamos todos a ver mal, que dizem que até hoje não sabem de nada, dizem que precisamos de esclarecimentos, em que circunstâncias serão realizados os testes, quando podem ser feitos os testes, e gostaria muito, diz o professor Filipe Lima, vou terminar, que a tutela esclarecesse estas dúvidas no mais curto espaço de tempo possível, até porque isso tornaria as escolas mais seguras. Neste momento está nas mãos dos senhores deputados garantir que essa recomendação é feita ao Governo e que estas instruções são cumpridas sem nenhuma demagogia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Termina este ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 6, que tem como objeto um conjunto vasto, vastíssimo, de iniciativas legislativas do PAN, do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda sobre caça a espécies cinegéticas e várias questões relativas a este regime. Para apresentar a iniciativa legislativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que se desloca já para a tribuna. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PAN hoje traz à Assembleia três iniciativas que, em nosso entender, visam para travar o declínio de algumas espécies em Portugal, que correm efetivamente um sério risco de desaparecer. Este é um objetivo que nos deve unir a todos, independentemente do quadrante político ou da posição que possamos ter sobre a atividade cinegética. São inúmeros os alertas da comunidade científica para o declínio das espécies, seja no nosso país, seja no resto do planeta, a um ritmo absolutamente avassalador. E as causas são também sobejamente conhecidas. A própria Conferência para a Biodiversidade Biológica da ONU, um evento que teve por objetivo aproximar os diferentes países à Convenção sobre a Diversidade Biológica, concluiu que a exploração direta da natureza e da biodiversidade, onde se inclui a caça, é um dos fatores que tem ameaçado as espécies. Em Portugal, a captura de aves silvestres não cinegéticas para consumo ou para cativeiro, apesar de ser ilegal, é uma realidade. Um recente estudo elaborado pela CPEA estimou que cerca de 40 mil aves são mortas para serem utilizadas na gastronomia e que 10 mil dessas mesmas aves são capturadas para cativeiro. Contrariamente àqueles que têm exaltado a importância cultural ou económica que a atividade cinegética possa assumir no mundo rural, ou que não pretendem colocar em causa a sua existência e defendem ainda que esta atividade deve cingir-se ao abate de espécies com valor gastronómico, para o PAN, o valor que a biodiversidade e a vida animal representam não pode ser menosprezado. É por isso mesmo que, existindo um claro problema na captura ilegal de aves, incluindo espécies com grande impacto nos ecossistemas, propomos a interdição do fabrico, da posse e da utilização de venda de artefactos que sirvam unicamente para caçar espécies não cinegéticas e cuja prática é ilegal. Não faz qualquer sentido que continuemos a permitir a manutenção de um sistema e uma cadeia económica sobre utensílios utilizados para práticas proibidas, reitero, proibidas pela atual legislação, e que põe assim em causa o compromisso e o esforço nacional e internacional para a conservação da natureza e a sustentabilidade ambiental sem que nada seja feito. Por outro lado, também não podemos ignorar o declínio, em particular, de determinadas espécies, como é o caso do coelho bravo, classificado como espécie em perigo, para além do valor que esta espécie encerra em si mesma, não podemos descurar a importância que estas espécies têm para a sobrevivência de outras, inclusive as espécies